dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, dia 30 de maio, aqui na capital americana, 22 graus, com o céu limpo e também algum sol. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, o Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Primeiros resultados das eleições na África do Sul indicam que o ANC pode perder a maioria no Parlamento. Prosseguem combates na faixa de Gaza, onde Israel assumiu o controlo da zona de fronteira com o Egito. Primeira meia hora de emissão, como sempre, centrada em Angola. Vamos abordar as implicações da nova Comissão Conjunta de Defesa entre Angola e os Estados Unidos. Crime Malange também vai estar em foco, bem como desacordos no Namibe entre o governador e os caminhos de ferro de Moçambique. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Paula Alves Silva.
Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano deve perder a maioria parlamentar que detém há 30 anos, indicam os resultados parciais das eleições de ontem, que, a confirmarem, serão a mudança política mais dramática desde o fim do apartheid. Com resultados de um quarto das assembleias de voto, a percentagem de votos do ANC nas eleições é 42,6%, a Aliança Democrática possui 28,8% e os Combatentes da Liberdade Económica 8,5%. Se os resultados finais concretizarem o cenário inicial, o ANC será forçado a fazer um acordo com um ou mais partidos para governar. Em Gaza, as forças israelitas mataram pelo menos 12 palestinianos num ataque aéreo ao amanhecer em Rafah, no sul de Gaza. Combates ocorreram em várias outras áreas do enclave costeiro, disseram fontes médicas de Gaza. Israel prosseguiu com a sua ofensiva em Rafah, um dia depois de dizer que as suas forças tinham assumido o controlo de uma zona tampão ao lado da fronteira próxima entre a faixa de Gaza e o Egito, dando-lhe autoridade efetiva sobre toda a fronteira terrestre de Gaza. Afirmou ainda que a captura da zona tampão cortou uma rota usada pelo grupo militante islâmico palestino Hamas para contrabandear armas para Gaza. O presidente chinês Xi Jinping pediu hoje uma conferência internacional de paz, credível e eficaz para resolver o conflito israelo-palestiniano e reiterou o apoio à criação do Estado da Palestina. Os Estados Unidos impuseram sanções na quinta-feira a duas empresas da República Centro-Africana ligadas ao grupo mercenário russo Wagner e a atividades mineiras ilícitas, informou o Departamento do Tesouro. Washington, que já acusou Wagner de promover o que descreveu como atividades malignas da Rússia no país africano, disse que o grupo e empresas relacionadas estabeleceram uma vasta rede de segurança e negócios no país. Os Estados Unidos disseram que as sanções significam que todas as propriedades e interesses das empresas que estão nos Estados Unidos ou na posse e controle de pessoas norte-americanas são bloqueadas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, condenou o que chama de um aumento angustiante de 70% na violência grave contra crianças no Mali, no Burkina Faso e no Níger. O escritório da UNICEF para a África Ocidental e Central afirma que nos últimos três meses de 2023, as violações graves contra crianças no Sahel Central aumentaram mais de 70% em comparação com os três meses anteriores. A agência de notícias francesa AFP afirma que a maioria dos casos consistiu no recrutamento e utilização de crianças em grupos armados, assassinatos e mutilações. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou ter acusado vários atuais e antigos funcionários do Uganda de envolvimento em corrupção significativa ou violações graves dos direitos humanos. Em resultado das suas ações, o Departamento de Estado afirma que os funcionários ugandeses designados não são elegíveis para entrada nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos está também a tomar medidas para impor restrições de vistos a outros funcionários ugandeses por minarem o processo democrático e reprimirem membros de populações marginalizadas ou vulneráveis no Uganda. Entre as pessoas abrangidas contam-se a presidente do Parlamento, Anita Among, que é citada pelo seu envolvimento em corrupção significativa ligada à liderança no Parlamento do Uganda. Estão também listados a ex-ministra dos Assuntos de Karamoja, Mary Goretti Kitutu, a ex-ministra de Estado dos Assuntos de Karamoja, Agnes Nandutu, e o ministro de Estado das Finanças, Amos Lugoboli. O Departamento de Estado afirma que foram designados devido ao seu envolvimento em corrupção significativa relacionada com condutas que utilizaram indevidamente recursos públicos e desviaram materiais das comunidades mais necessitadas do Uganda. Um quinto sancionado é Peter Welvalu, antigo vice-chefe das Forças de Defesa do Povo do Uganda, que é citado pelo seu envolvimento em graves violações dos direitos humanos. 14 ativistas pró-democracia de Hong Kong foram considerados culpados e 2 foram absolvidos na quinta-feira no julgamento de subversão histórico, que, segundo os críticos, poderá desferir mais um golpe no Estado de Direito da cidade e na sua reputação como centro financeiro global. Os verditos no maior julgamento de Hong Kong contra a oposição democrática ocorrem mais de 3 anos depois de a polícia ter detido 47 democratas em operações de madrugada em residências por toda a cidade.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
São 13 horas e 6 minutos na capital americana. Como a Voz da América noticiou ontem, Estados Unidos e Angola criaram um comitê de defesa que vai reunir-se pela primeira vez na próxima semana aqui nos Estados Unidos, no momento em que o ministro de defesa de Angola encontra-se de visita ao país. Em fevereiro, o secretário de Estado Anthony Blinken esteve em Luanda e o presidente João Lourenço encontrou-se com seu homólogo Joe Biden na Casa Branca em dezembro de 2023. Ao mesmo tempo, o governo angolano tem reforçado as suas relações com a China e com a Rússia. Falei hoje com o cientista político angolano Rui Candove para tentar entender esse posicionamento de Luanda. E comecei por lhe perguntar se essa aproximação aos Estados Unidos é uma aproximação tática.
Eu não diria que seja uma aproximação tática, talvez mais estratégica, na medida em que há um conjunto de setores que estão envolvidos nestas negociações e portanto, nesse estreitar de relações entre o Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos e Angola. Um posicionamento estratégico para que Angola possa, então, ganhar um terreno mais relevante no âmbito da parceria entre os Estados Unidos da América e Angola.
Com esta aproximação aos Estados Unidos, como fica o relacionamento de Angola com a China, que é um importante parceiro económico e financeiro de Luanda, e também com a Rússia, que mantém laços tradicionais de amizade e de cooperação há muito tempo?
Eu creio que aqui, digamos assim, o reivindicar de um novo posicionamento da República de Angola e, mais concretamente, do presidente João Lourenço. Portanto, o facto de, tradicionalmente, ser um aliado da Rússia, em princípio, nada impedia que ele tivesse uma nova projeção para o seu país, na medida em que é preciso olhar para as dinâmicas que vão ocorrendo no mundo. Aproximar-se aos Estados Unidos foi, de facto, uma jogada, digamos, algo arriscada, considerando o passado recente da República de Angola, como toda a gente sabe, sempre esteve ligada ao bloco socialista. E essa viragem poderia ter criado, e chegou mesmo a criar, um certo ruído. Na verdade é que o presidente João Lourenço deu sinais claros de que, apesar dessa relação tradicional, ele estava disposto a outros horizontes e a outro posicionamento do seu país para reforçar a sua liderança ao nível da África Austral, mas também para dar um sinal claro ao mundo em como Angola estava, de facto, interessada em num posicionamento mais diferenciado. Perguntar-me-á, mas é impossível a coabitação entre essas três potências, na medida em que são as três potências relevantes no plano da geopolítica? Eu creio que aí virá ao de cima a capacidade política do presidente João Lourenço, se de facto conseguir equilibrar e, portanto, não lesar os interesses e os acordos que fez com cada uma dessas três grandes potências mundiais.
Era o cientista político angolano Rui Candove. Por outro lado, recentemente um dirigente da UNITA na província de Malanje foi alvo de disparos de armas de fogo. Algo levantou a atenção para o crime naquela cidade. Os cidadãos, no entanto, dizem que há constantes roubos e assaltos que envolvem todo o tipo de armas. As autoridades afirmam, por seu lado, que, na verdade, o crime em Malanje diminuiu. Isaías Soares tem a reportagem.
Armas de fogo, brancas e outros meios contundentes são os mais usuais por parte dos marginais, que têm preferências nos mercados informais à luz do dia. Maria Domingos, 42 anos, vendedora do mercado municipal de Malanje, mostra-se insegura com a subida do tom da criminalidade naquele perímetro.
A segurança aqui está mal, estão nos agrediu. Minha colega aí, quase que lhe mataram. Lhe controlaram a hora que ele saiu aqui no mercado, foram ali seguir. Bandido deram um tiro no carro dele, o pneu furou. E receberam o dinheiro.
Laurinda Luciano, 32 anos, admite que as burlas tomam igualmente contorno preocupante na hora da compra de bens de primeira necessidade.
Fazem faturas aqui nas lojas, vem aquela pessoa, não vi fazer fatura, afinal eu vou fazer magia dele. Mete a outra, dá dinheiro, vamos fazer sócia. Você vai dizer que não veio fazer sócia, vai entregar o dinheiro, ela foi com dinheiro.
O mototaxista David Avelino, 24 anos, diz que os roubos aumentam todos os dias.
Nós, o mototaxi não nos mexe. É mais as senhoras, os clientes que têm vindo comprar. Às vezes intervimos, às vezes não conseguimos por causa dos objetos cortantes que eles têm pegado.
As ambulâncias do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola, INEMA, são igualmente vandalizadas por marginais, de acordo com o chefe de departamento, Moisés Francisco.
Somos vítimas de roubo, ambulâncias nossas a serem vandalizadas. Inclusive, a gente já perdeu dois aparelhos, porque naquela da ocorrência o pessoal sai que é para ver a vítima. Tem pessoas sempre que estão à volta do carro, tem a tendência de furtar as coisas.
De janeiro a abril deste ano, a segurança pública na capital provincial foi considerada como calma, apesar do registro de 500 crimes, entre os quais roubos com recurso a armas de fogo, furtos, ofensas à integridade física e abusos sexuais de menores. Porta-voz da Delegação Municipal do Interior em Malanje, inspetor-chefe Simão Cambambe.
Porquanto, no período em referência, as forças da ordem desta delegação registrou um total de 550 crimes, isto menos 188 comparativo ao período anterior.
Naquele período foram apreendidas 3 armas de fogo, 5 carregadores e vários meios subtraídos a cidadãos. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. O aumento da criminalidade deve-se, em muitos casos, também às crescentes dificuldades económicas e ao elevado desemprego, principalmente entre jovens em Angola. Aliás, este problema angolano tem reflexos no país vizinho da Namíbia, onde há meses que um crescente número de crianças angolanas são vistas nas ruas de várias cidades a venderem produtos ou a mendigar. As autoridades namibianas iniciaram agora um processo de repatriamento dessas crianças. João Santa Rita.
Segundo o Ministério do Interior, Imigração e Segurança, 73 crianças e as suas mães foram entregues às autoridades angolanas no posto fronteiriço de Santa Clara, no que disseram ser uma amostra da cooperação internacional e que assinala o começo da sua viagem em segurança de regresso à Angola. As crianças e as suas mães tinham sido anteriormente abrigadas no Centro Nacional de Juventude em Ondangwa, devido ao que as autoridades disseram ser a sua situação vulnerável. Etienne Maritz, diretor executivo do Ministério, disse que as crianças e as mães, agora deportadas para Angola, tinham sido encontradas em várias cidades onde estavam envolvidas na venda de artesanato e o que disse serem bugigangas nas ruas. A fase inicial do seu regresso envolveu o transporte para Oxicango, onde as autoridades angolanas assumiram o controle, garantindo transportes em segurança para as suas respectivas comunidades em Angola, disse Marit, citado pela imprensa namibiana. O governo da Namíbia, disse ele, está dedicado e empenhado em respeitar os direitos e bem-estar de todos os indivíduos na Namíbia, incluindo crianças, migrantes e as suas famílias. No passado, organizações angolanas de apoio comunitário advertiram para os riscos que as crianças enfrentam em caso de repatriamento para Angola nas atuais condições do país e confirmaram que muitas crianças e seus familiares se recusam a regressar ao país de origem. Há uma semana atrás tinha sido revelado que um número indeterminado de crianças angolanas tinham sido recolhidas pelas autoridades em várias cidades da Namíbia e transportadas para aquele Centro Nacional de Serviços da Juventude em Ondangwa. Aquele ministério disse então que cerca de 200 crianças tinham sido recolhidas das ruas e adiantou que muitas têm nacionalidade angolana, mas não deu números específicos, afirmando que muitas das crianças se recusavam a dar pormenores sobre a sua origem e sobre as suas famílias. Não é conhecido o número exato de crianças angolanas abandonadas no país, apesar de haver relatos nas redes sociais que apontam para centenas só na região de Vinduque, a capital da Namíbia.
Obrigado, João Santa Rita. Continua a acompanhar a Voz da América. Estamos a transmitir onda média e também ondas curtas. A Voz da América emite também na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no tablet, no telefone ou no computador. Igualmente, seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, ex-Twitter, com a referência VOA Português. Para contactos com a Redação Central, ou também se quiser aderir ao nosso canal no WhatsApp, envie uma mensagem para mais um 202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E é já amanhã o África Agora. Vamos acompanhar as eleições na África do Sul, que aconteceram ontem. Os resultados começaram a sair. Teremos, eventualmente, muito mais resultados amanhã. O nosso convidado é o Zé Gama, analista político, residente em Pretória, na África do Sul. O programa às 16 horas em Cabo Verde, 18 na Guiné-Bissau e Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 19 horas de Moçambique, já sabe, pela rádio, também na nossa página voaportugues.com, em áudio e vídeo, e através do vídeo no Facebook e no YouTube, VOA Português. No Namíbia, o responsável dos caminhos de ferro de Moçâmedes e o governador da província estão em rota de colisão sobre o que deve determinar as operações ferroviárias. A questão em disputa é se essas operações devem servir os interesses administrativos do governo local ou ter em conta os interesses financeiros da empresa. Armando Chicoca tem a reportagem desde Namíbia.
Tudo começou com um memorando do governo do Namíbia apresentado muito recentemente ao presidente da República, João Lourenço, na sua última visita presidencial ao Namíbia, sobre a necessidade do comboio dos caminhos de ferro de Moçambique passar a efetuar linha urbana da cidade capital do Namíbia ao Sacumare e ao município agropecuário da Bibala, a preço acessível para facilitar a vida das pessoas de baixa renda.
Reclamamos a necessidade da circulação do comboio urbano no município de Moçambique, principalmente a ligação do troço de estação Moçambique à estação do Sacumare e a necessidade da regularização da transportação de passageiros entre Moçambique e Dybala.
António Coelho Fernandes da Cruz, presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçambique, discorda a ideia do governador da província do Namibe apresentada ao presidente da República e disse tratar-se de desperdício para o setor do CFM.
Foi solicitado um comboio que seria de Moçambique aqui à estação do Sacomano. O volume de tráfego que existe para fazer esse pequeno corredor não justifica termos aqui um comboio. Não podemos fazer esse serviço aqui porque não tem população suficiente para esse serviço.
Em resposta, Asher Mangueira, governador do Namibe.
O caminho de ferro não pode funcionar aqui no Namibe, nem em província nenhuma, como uma ilha. Tem que ser parte. Parece que o caminho de ferro faz os seus estudos, seus planos e depois dita. Não pode ser assim, não pode ser assim. Está a dizer que o projeto não é viável, mas eu não conheço a política comercial do caminho de ferro de Moçambique. Sou governador da província de Namibe. Não sei qual é a política. Quer dizer, chegar aqui o PCA e dizer projeto Y não é viável, mas qual é a política comercial? Apresente, partilha, ouve os cidadãos. E temos que saber por que razão é que um comboio não dá traçado. É menos ou mais viável com um autocarro, etc. Como é que os projetos se combinam? O moderador disse, falta a comunicação. Pois falta.
Asher Mangueira reforça dizendo que o CFM é do Namibe e deve estar alinhado a servir o povo, conforme o projeto integrado em curso na província.
Pelo que eu ouvi dos meus colegas, governador do Quando Cubango, a vice da Uila, parece que é um bocado assim na região. Não pode. As empresas não podem funcionar como ilhas. Os seus projetos têm que estar integrados. Senão, para que servem? Se o governo tem uma visão de desenvolvimento da província, depois há as visões sectoriais que não se encaixam, não estamos a produzir país, não estamos a fazer acontecer. Tem que se fazer mais presente, PCA. Apresentar o seu projeto. A sociedade namibense tem que conhecer, tem que ouvir os namibenses. Assim vai ser muito difícil. Chegar aqui e dizer e tal. Eu não queria intervir nesses termos, mas o PCA provocou-me. Temos que falar mais entre nós, né? Copiar um bocado o que faz o PCA do Porto, do Namibe. Copiar o que é bom não é mau, é muito bom.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Agora vamos para a página desportiva. Vamos começar com a Liga África de Basquetebol, o BALA, a decorrer em Kigali, no Ruanda, onde sábado o Petro do Luanda vai disputar a final contra o Al Ahly da Líbia. Ontem, Petro teve que ir ao prolongamento para bater o Cape Town Tigers por 10 pontos de diferença, 96-86. O Cape Town Tigers quase que fez ao Petro o que o Petro fez nos quartos de final ao Doane do Senegal, isto é, estar a vencer por muitos pontos e deixar-se perder. O Petro, que venceu ao fim do terceiro quarto por 11 pontos, 66-55, depois mesmo de ter estado a vencer por 13, parecia a caminhar à vontade para a vitória, desmoronou-se no último quarto, onde perdeu por 22-11, terminando o jogo empatado. Foi só prolongamento e aí o Petro marcou 8 pontos seguidos sem resposta e bye-bye Cape Town Tigers. Mas o Petro apanhou um susto. Nicholas Faust, a aquisição do Petro para este torneio, foi o melhor marcador do Petro com 23 pontos. Lucene Gonçalves teve 16, João Pedro teve 13. Agora, na final, no sábado, o Petro vai defrontar outra equipa surpresa, o Al Ahly da Líbia, que está no torneio pela primeira vez e que até agora não perdeu nesta fase final um jogo. Nas meias-finais também teve que ir ao prolongamento para bater o River Upers, da Nigéria, por 93-89. O Al Ahly qualificou-se aflitivamente, pois na conferência onde estava inserido, a Conferência Nilo, venceu 3 jogos, mas perdeu outros 3. Desde então, reforçou-se com 4 novos jogadores e os resultados indicam como isso foi bom para a equipa. Petro está na final pela segunda vez na história do BALA. A primeira vez foi em 2022, perdeu na final frente ao Monastir da Tunísia. Nas outras edições, Petro ficou em 3º e 4º lugar. A final é às 15 horas de Angola, no sábado. E vamos agora para o futebol para falar do valor das transferências. O Observatório de Futebol, sediado na Suíça, emitiu a sua lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo. No topo está o meio-campista inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, avaliado em 302 milhões de dólares. Segue-se o avançado norueguês do Manchester City, Erling Haaland, avaliado em 275 milhões. Outro jogador do Real Madrid, o brasileiro Vinícius Júnior, está em terceiro lugar, avaliado em 260 milhões de dólares. Depois é o seu colega de equipa, o Rodrigo Goes, avaliado em 239 milhões de dólares. Em quinto está outro inglês, Phil Foden, avaliado em 220 milhões de dólares. Ele também é do Manchester City. Portanto, pormenor curioso, nestes cinco primeiros, três do Real Madrid, dois do Manchester City. O jogador africano mais valioso é o senegalês Nicholas Jackson, avaliado em 107 milhões de dólares. É defesa. É do Senegal, tem nome em inglês, porquê? Ah, o pai é da Gâmbia. Temos também que fazer aqui referência à equipa grega do Olympiacos, que ontem venceu o seu primeiro troféu paneuropeu. Bateu o Fiorentina de Itália na final da Conferência da Liga por 1-0. O que é isso, Conferência da Liga? É a competição paneuropeia, vamos lá dizer, do terceiro escalão, porque está a seguir à Liga dos Campeões e à Liga Europa. Pouca atenção lhes presta, é, mas os gregos fizeram festa. A final da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, é já no sábado, entre o Real Madrid e o Borussia Dortmund. Em Espanha, entretanto, foi confirmado que o alemão Hans Flick é o novo treinador do Barcelona, com um contrato de duas épocas, válido até 2026. Flick chegou ao Barcelona, estava sem emprego, depois de ter sido despedido em setembro da seleção alemã, na sequência da goleada sofrida pelos alemães frente ao Japão. 4-1. Basquetebol americano, NBA, hoje podemos ficar a saber quem é o segundo finalista da competição. Minnesota recebe o Dallas, Dallas comanda a eliminatória por 3-1. É, portanto, favorito para vencer hoje, passar à final, onde vai defrontar o Boston Celtics.
Esta é a Voz da América e estamos a chegar ao final desta primeira hora de emissão de 90 minutos. Dentro de 3 minutos estará aqui já o Amancio Miguel para mais reportagens. Vamos falar de Moçambique também, situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau e o relatório do Banco Africano de Desenvolvimento sobre os países africanos de língua portuguesa. Enquanto isso, em Moçambique, analistas políticos tecem duras críticas ao comunicado da Procuradoria-Geral da República relativo à instauração de processos com 40 indiciados no crime de lavagem de dinheiro e à apreensão de 330 milhões de dólares. Por não rolar, as pessoas envolvidas nisso nem indicaram onde é que estão os bens apreendidos. Uma fonte policial disse que o empresário Gulen Hassan, pai de Nuru Gulen, procurado por alegado tráfico internacional de droga, foi detido também ontem na Cala, na província de Nampula, no âmbito dessa operação Stop Lavagem de Capitais, levada a cabo pelo Ministério Público. Este tema irá ser desenvolvido na próxima meia hora. Também a resposta do governo à Frente Popular na Guiné-Bissau, depois da marcha que foi impedida no dia 18 de maio de várias prisões. Também o relatório do Banco Africano de Desenvolvimento, que projeta o crescimento do produto interno bruto dos países africanos. Por agora, um pouco da música.
Banga mote, busaki vila shote emenga banga mote makamba mumba lelungo lokata makamba holo lenga angilenge angilenge ngalabe muzamba makamba neza kungigita osamba hangi peshiboshi makamba angilenge opo ya olende.
São 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, em português, a partir de Washington, D.C. No som está connosco Aquila Williams. Na realização, o Jaime Faria, sou a Mãe Miguel. O Álvaro Lugier Andrade vai apresentar as notícias. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, primeiros resultados das eleições na África do Sul indicam que o ANC vai perder a maioria no Parlamento. Prosseguem combates na faixa de Gaza, onde Israel assumiu o controle da zona de fronteira com o Egito. Esta é a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Esta emissão está na internet. Pode encontrar-nos em www.voaportugues.com. As nossas notícias, quer em texto, áudio ou vídeo, estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, é o mais um, 202-251-9466. 13h32 aqui em Washington. As notícias de seguida com o Álvaro Lugier Andrade.
Começamos com notícias de África do Sul, que chegam já depois de resultados de um terço das assembleias de voto contabilizados. O Congresso Nacional Africano, o ANC, pode estar prestes a perder a maioria parlamentar que detém há 30 anos, de acordo com os resultados parciais das eleições de ontem. Até este momento tem 42,6%, com a Aliança Democrática na oposição com 25,8% e os Combatentes da Liberdade Económica 8,5%. Se os resultados finais se concretizarem, assim como as sondagens, o ANC será forçado a fazer um acordo com um ou mais partidos políticos para governar nos próximos anos. Forças israelitas mataram pelo menos 12 palestinianos num ataque aéreo ao amanhecer em Rafah, no sul de Gaza. Combates ocorreram em várias outras áreas do enclave costeiro, disseram fontes médicas no local. Israel prosseguiu a ofensiva em Ramá um dia depois de dizer que as suas forças tinham assumido o controlo de uma zona de tampão ao longo da fronteira próxima entre a faixa de Gaza e o Egito. O exército também diz que a captura da zona tampão cortou uma rota usada pelo grupo radical islâmico palestiniano Hamas para contrabandear armas para Gaza. O presidente chinês Xi Jinping pediu hoje uma conferência internacional de paz credível e eficaz para resolver o conflito israelo-palestiniano e reiterou o apoio à criação da Palestina. Os Estados Unidos impuseram sanções hoje a duas empresas da República Centro-Africana ligadas ao grupo mercenário russo Wagner e atividades mineiras ilícitas, informou o Departamento do Estado. Washington, que já acusou o grupo de promover o que descreveu como atividades malignas da Rússia naquele país africano, disse que o grupo e empresas relacionadas estabeleceram uma vasta rede de segurança e negócios do país. Uma das empresas afetadas é um grupo de mineração que, segundo Washington, importava produtos químicos usados na mineração e alugava aeronaves que a Wagner usava para transportar pessoal e equipamentos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, condenou o que chama de um aumento angustiante de 70% da violência grave contra crianças no Mali, no Burkina Faso e no Níger. O escritório do UNICEF para a África Ocidental e Central afirma que nos últimos 3 meses de 2023 as violações graves contra crianças no Sahel Central aumentaram mais de 70% em comparação com os meses anteriores. O Departamento de Estado americano afirmou ter acusado vários atuais e antigos funcionários do Uganda de envolvimento em corrupção significativa ou violações graves dos direitos humanos e, como resultado, o Departamento de Estado afirma que os funcionários serão colocados numa lista de alvos de sanções.
Horas e 35 minutos, analistas em Moçambique tecem duras críticas ao comunicado da Procuradoria-Geral da República relativo à instauração de processos com 40 indiciados no crime de lavagem de dinheiro e apreensão de 330 milhões de dólares por não arrolar as pessoas envolvidas nisso nem indicar o que está, onde estão os bens apreendidos. Esta é a reportagem do Ramos Miguel.
Analistas políticos tecem duras críticas ao comunicado da Procuradoria-Geral da República de Moçambique relativo à instauração de processo com 40 indiciados no crime de lavagem de dinheiro e à apreensão de 330 milhões de dólares por não arrolar as pessoas envolvidas nisso nem indicar onde é que estão os bens apreendidos. Entretanto, fonte policial disse que o empresário Gulam Hassan, pai de Nur Gulam, foi detido esta quarta-feira 29 em Nacala, província de Nampula, no âmbito da operação Stop Lavagem de Capitais, levada a cabo pelo Ministério Público. O Ministério Público diz no seu comunicado que o modus operandi dos arguidos se traduzia na criação de empresas de fachada que as usavam como veículo de exportação de capitais, cuja origem dos fundos em causa é de proveniência ilícita, em alguns casos desconhecida. No âmbito da operação designada Stop Lavagem de Capitais, várias buscas a residências e estabelecimentos comerciais foram feitas na cidade de Maputo e Matola, sul de Moçambique, e Nampula e Nacala, no norte do país. Para o analista político Luiz Nhaxote, este é um comunicado para vangloriar uma pretensa vitória, porque isto está longe de representar um combate ao crime organizado.
Um combate cerrado não passa por comunicar, dizer tudo feito na escala, sobretudo na escala do crime organizado. Eu acho que é muito mais importante a gente ver gente julgada e efetivamente condenada. Depois podem ser ilibados. Até agora, pela nossa Constituição, todos gozam de presunção de inocência. É uma vitória meia-ar.
Fonte policial disse que o empresário Gulam Hassan foi detido em Nacala no contexto da operação contra a lavagem de dinheiro, uma cidade onde, segundo Luiz Nhaxote, o Estado tem sido incapaz de combater o tráfico de drogas.
Nacala é um viveiro há muito tempo que o Estado nunca quis pôr as mãos ao que se passa ali. Em Nacala, pessoas que têm uma tabacaria de 1 metro por 2 e conduzem Ferraris. Qual é essa economia de uma loja de 2 metros por 3 que você conduz Mercedes-Benz?
O analista Rui Mati diz que as apreensões do Ministério Público mostram algum trabalho, mas critica a falta de transparência nesta operação, porque não se diz quem são as pessoas, nem onde se encontram os bens apreendidos.
Para uma maior transparência, era preciso também que se fizesse um arrolamento de quem são essas pessoas, porque eu acho que assim fica mais clara a informação, porque podem ser pessoas que convivem conosco dia a dia, ainda andam por aí. É preciso complementar esta informação. Pela quantidade de processos, de assuntos que nós assistimos nos últimos anos, percebe-se que esses valores são uma parte ainda muito pequena daquilo que esta ação de luta contra o branqueamento de capitais está a fazer.
Por seu turno, o analista político Egídio Plácido considera que Moçambique precisa limpar a sua imagem a nível internacional, porque tem sido apontado como um país onde o crime organizado, incluindo o narcotráfico, está a um nível muito elevado.
Ainda há pessoas que têm vidas, digamos, de certo modo, suspeitas, porque nós vemos até mesmo a questão etária, mas também temos situações de muita gente que aparentemente não tem grande renda, mas o patrimônio que possui é gigantesco. Então, há muito trabalho ainda por fazer. É verdade que tudo tem começado de algum sítio e começou-se daqui. Espero que o processo não seja empenhado por questões políticas também. Esse é um grande problema, porque persegue-se alguns, mas há outros tantos que ficam impunes.
De Maputo para A Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique e também de outros países de língua portuguesa. Moçambique, diz a notícia, é o país africano de língua portuguesa que deve ter o maior crescimento do produto interno bruto em 2024, na ordem de 5,2%, seguido de Cabo Verde, com 4,7%, Angola, 2,7% e São Tomé e Príncipe, 1,2%. Estas projeções estão no relatório do Banco Africano de Desenvolvimento sobre perspectivas económicas africanas, divulgado hoje em Nairobi, a capital do Quênia.
O Banco Africano de Desenvolvimento prevê um crescimento do produto interno bruto em Angola de 2,7% neste ano, acelerando para 4,3% em 2025, mas destaca que as perspectivas de curto prazo deterioraram-se. No relatório do BAD, a inflação em Angola é projetada para atingir o novo pico, 18,1% em 2024, caindo depois para 12,4% no próximo ano, devido sobretudo à desvalorização da moeda angolana Kwanza no ano passado. O número é, no entanto, inferior ao projetado há duas semanas pelo Banco Nacional de Angola, 23,4%. O relatório refere que o governo angolano está a gerir este choque apertando a política fiscal e com medidas de consolidação fiscal, incluindo a redução dos subsídios dos combustíveis. O setor agrícola angolano cresceu mais rapidamente do que a economia durante 4 anos consecutivos, disse o BAD. Quanto a Moçambique, aquele banco prevê que o produto interno bruto cresça 5,2% este ano e o mesmo em 2025, mas alerta para o abrandamento das reformas face às eleições de outubro. O Banco Africano de Desenvolvimento diz que o PIB real moçambicano será impulsionado até 2025 pelo setor extrativo, especialmente a produção de gás, apoiado pelas indústrias extrativas e pela agricultura. O relatório alerta ainda que os principais ventos contrários decorrem das alterações climáticas. Para São Tomé e Príncipe, a economia deverá crescer lentamente 1,2% em 2024 e 2,1% em 2025, enquanto a inflação mantém a tendência crescente, atingindo os 16,1% em 2024, embora com previsão para 7,2% no próximo ano. O déficit fiscal de São Tomé e Príncipe, segundo o BAD, deverá diminuir para 3,3% do PIB em 2024. No relatório apresentado hoje, o BAD alerta, no entanto, que os riscos de médio prazo para o crescimento incluem a fraca capacidade empresarial, fornecimento de energia, por vezes instável, e falta de investimento em infraestruturas comerciais essenciais. Cabo Verde, por seu lado, deve ver o PIB crescer 4,7% em 2024 e 4,8% em 2025, mas o arquipélago pode ter consequências imprevisíveis por ser dependente do turismo, quando se nota uma desaceleração no crescimento europeu. Os riscos para as perspectivas de crescimento incluem um abrandamento económico na Europa, perturbações nas cadeias de abastecimento de petróleo, progressos limitados na reforma das empresas públicas e impactos das alterações climáticas, conclui o relatório do Banco Africano de Desenvolvimento.
Obrigado, Álvaro. Vamos agora à Guiné-Bissau. O secretário de Estado da Ordem Pública da Guiné-Bissau desafiou o coordenador da Frente Popular, Armando Lona, a mostrar pessoas que terão sido espancadas na sequência da sua prisão durante a marcha de 18 de maio reprimida pela polícia. José Carlos Monteiro também assegura que a Frente Popular não enviou qualquer carta ao Ministério do Interior a comunicar a realização da marcha que, segundo a organização, pretendia resgatar a República e acusou a Frente de pretender incendiar o mercado de Bandim. Mayra Lassalete.
Numa conferência de imprensa na quarta-feira, o governante disse desafiar as organizações que fazem parte desse grupo de cidadãos a apresentar uma cópia da carta entregue ao Ministério do Interior e justificou a ação do Ministério do Interior para garantir a estabilidade e a ordem pública. O secretário de Estado da Ordem Pública também pediu à Frente Popular e outros ativistas que apresentem provas do espancamento dos detidos. Cito, estamos a desafiá-los a trazer aqui aquela senhora que diz ter sido vítima de espancamento no Ministério, mas até hoje ninguém apareceu, fim de citação. Isto em referência à divulgação de imagens de uma senhora nas redes sociais que teria sido espancada pelas autoridades. Monteiro acusou a Frente Popular de ter outras intenções e disse ter enviado ao Ministério Público todas as provas que apontam para outras intenções da manifestação. Eles pretendiam deitar fogo ao mercado de Bandim, concluiu o secretário de Estado da Ordem Pública. Na terça-feira, como a Voz da América noticiou, o coordenador da Frente Popular, Armando Lona, que esteve detido durante 10 dias depois de liderar uma marcha pacífica em Bissau, disse que os ativistas presos foram submetidos a sessões de tortura por agentes bem identificados e filmados com o propósito de apresentar alguém ou grupo de pessoas. O ativista acrescentou que a responsabilidade destes atos deve ser apurada pelos titulares do Ministério do Interior e todos quantos participaram naquele ato. Lona reiterou que a Constituição dá aos cidadãos a liberdade de se manifestarem quando bem entenderem e lamentou, e cito, que 50 anos depois da luta pela libertação nacional, os filhos da Guiné-Bissau continuam a ser colocados numa prisão desumana e torturados de forma brutal a serviço de uma pessoa, alegando sempre ordem superior. Fim de citação.
13 horas e 45 minutos aqui em Washington. Obrigado, Mayra Lacerete. Vamos agora a Angola. No Namibe, o dirigente dos Caminhos de Ferro de Moçambique e o governador estão em colisão sobre o que deve determinar operações ferroviárias. A questão em disputa é se essas operações devem servir os interesses administrativos do governo local ou ter em conta os interesses financeiros da empresa. Armando Chicoca.
Tudo começou com o memorando do governo do Namibe, apresentado muito recentemente ao presidente da República, João Lourenço, na sua última visita presidencial ao Namibe, sobre a necessidade do comboio dos caminhos de ferro de Moçambique passar a efetuar linha urbana da cidade capital do Namibe ao Sacumare e ao município agropecuário da Bibala, a preço acessível para facilitar a vida das pessoas de baixa renda.
Reclamamos a necessidade da circulação de um comboio urbano no município de Moçambique, principalmente a ligação do troço de estação Moçambique à estação do Sacumar e a necessidade da regularização da transportação de passageiros entre Moçambique e Bibala.
António Coelho Fernandes da Cruz, presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçambique, discorda a ideia do governador da província do Namibe apresentada ao presidente da República e disse tratar-se de desperdício para o setor do CFM.
Foi solicitado um comboio que seria de Moçambique aqui à estação do Sacumar. O volume de tráfego que existe para fazer esse pequeno corredor não justifica termos aqui um comboio, que não podemos fazer esse serviço aqui, porque não tem população suficiente para esse serviço.
Em resposta, Asher Mangueira, governador do Namibe.
O caminho de ferro não pode funcionar aqui no Namibe, nem em província nenhuma, como uma ilha. Tem que ser parte. Parece que o caminho de ferro faz os seus estudos, os seus planos e depois dita. Não pode ser assim, não pode ser assim. Está a dizer que o projeto não é viável, mas eu não conheço a política comercial do caminho de ferro de Moçambique. Sou governador da província de Namibe. Não sei qual é a política. Quer dizer, chegar aqui o PCA e dizer projeto Y não é viável, mas qual é a política comercial? Apresente, partilha, ouve os cidadãos. E temos que saber por que razão é que um comboio num dado traçado é menos ou mais viável com autocarro, etc. Como é que os projetos se combinam? O moderador disse, falta a comunicação. Pois falta.
Asher Mangueira reforça dizendo que o CFM é do Namibe e deve estar alinhado a servir o povo, conforme o projeto integrado em curso na província.
Pelo que ouvi dos meus colegas, governador do Quando Cubango, a vice da Uila, parece que é um bocado assim na região. Não pode. As empresas não podem funcionar como ilhas. Os seus projetos têm que estar integrados. Senão, para que servem? Se o governo tem uma visão de desenvolvimento da província, depois há as visões setoriais que não se encaixam, não estamos a produzir país, não estamos a fazer acontecer. Tem que se fazer mais presente, PCA. Apresentar o seu projeto. A sociedade namibense tem que conhecer, tem que ouvir os namibenses. Assim vai ser muito difícil. Chegar aqui e dizer e tal. Eu não queria intervir nesses termos, mas o PCA provocou-me. Temos que falar mais entre nós, né? Copiar um bocado o que faz o PCA do Porto, do Namibe. Copiar o que é bom não é mau, é muito bom.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Música. 3:49 aqui em Washington. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. Agora o momento para a política americana pelo segundo dia. Um júri em Nova York delibera sobre um processo crime contra o candidato presidencial dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump é acusado de fraude contabilística para esconder um pagamento a uma atriz de filmes pornográficos. Pretendia, alegadamente, evitar que um encontro entre os dois viesse a público e o prejudicasse na campanha eleitoral de 2016. Este ano, a campanha de 2024 também acontece à porta do tribunal.
Donald Trump passou a maior parte das últimas 6 semanas a queixar-se que as acusações contra ele são políticas.
Nunca houve nada como isto na história do nosso país. É uma fraude. É uma interferência eleitoral a um nível que nunca aconteceu antes.
A campanha do presidente Joe Biden ignorou publicamente o julgamento do seu adversário, até esta semana, quando o ator Robert De Niro apareceu à porta do tribunal num evento da campanha Biden.
Quando Trump se candidatou em 2016, parecia uma anedota. Este palhaço a candidatar-se a presidente, não, nunca poderia acontecer. Esquecemos-nos das lições da história que nos mostraram outros palhaços que não foram levados a sério até se tornarem ditadores cruéis. Com Trump, temos uma segunda oportunidade e agora ninguém se está...
Jason Miller, assessor de Trump, diz que isto vem demonstrar que o seu candidato tinha razão.
A equipa Biden finalmente conseguiu. Depois de meses a dizer que a política não tinha nada a ver com o julgamento, fizeram um evento durante o julgamento do presidente Trump na Baixa de Manhattan.
Trial day for President Trump.
From midnight tweets to drinking bleach.
De Niro deu voz a um novo anúncio de campanha de Biden, que, segundo a mesma, destaca a sede de poder cada vez mais desequilibrada e perigosa de Trump desde que perdeu as eleições de 2020.
Agora está a concorrer outra vez. Desta vez, ameaça ser um ditador e acabar com a Constituição.
Se eu não for eleito, vai ser um banho de sangue.
Trump quer vingança e nada o vai travar até conseguir.
Chamo-me Joe Biden. E aprovo esta mensagem.
A campanha de Trump diz que Biden está a tentar distrair a atenção dos eleitores. Caroline Leavitt é a sua porta-voz.
Joe Biden é fraco, é patético, é uma ameaça à democracia, não só por manipular o sistema de justiça, mas com a fronteira escancarada que está a permitir a invasão em massa de imigrantes ilegais, terroristas, criminosos. A nossa economia está em frangalhos. Caminhamos para a Terceira Guerra Mundial. São estas as questões que interessam aos americanos autênticos.
Uma sondagem recente indica que a maioria dos eleitores americanos não estão a acompanhar o julgamento. O júri está a decidir se absolve Trump, o primeiro presidente dos Estados Unidos julgado criminalmente, ou se faz dele um criminoso condenado a concorrer à presidência.
E quando são 13:52, vamos dar continuidade à nossa série de jovens políticos. E hoje o João Santa Rita traz-nos a história de uma jovem que segue o trio da política na Zâmbia.
Crescendo em Livingstone, uma pequena capital turística da Zâmbia, Natasha Mwanza, desde muito jovem, sonhava em um dia usar a sua voz para mudar o mundo. O seu sonho rapidamente se tornou realidade quando ela fez história como a pessoa mais jovem a discursar na Assembleia Mundial de Saúde em 2014.
Aos 8 anos embarquei nessa grande aventura, só querendo saber exatamente o que quero fazer, onde está a minha relevância neste mundo, como quero impactar o mundo, o que quero deixar de legado. E assim acabei lendo muito. Eu li muitos e diferentes livros, tantos artigos diferentes, muitos vídeos diferentes, e deparei-me com pessoas como a Malala Yousafzai, Martin Luther King, Malcolm X, e fiquei fascinada em como esses heróis da justiça social simplesmente usam as suas vozes para falar e defender as pessoas, e pensei comigo mesmo: quero fazer isto, certo?
I joined an organization.
Entrei para uma organização chamada Media Network on Child Rights and Development e fiquei tão fascinada pela forma como esses jovens, essas crianças, contavam histórias e faziam isso para ajudar a concretizar os direitos das crianças nas suas diversas comunidades. E pensei comigo: quero fazer parte disto. A minha iniciativa, The Future of Media, é algo eu que sou muito fã, porque acredito que a mídia tem muito poder para influenciar a narrativa e quem somos hoje, não é?
O Futuro dos Mídia é uma iniciativa lançada por Natasha Mwanza, através da qual tenta envolver mais jovens, através dos meios de comunicação, para que as suas vozes sejam ouvidas. Ao longo da sua jornada, Natasha recebeu diversos prémios pelo seu trabalho em liderança e defesa. Ela partilhou como a sua experiência no programa de televisão Junior President ajudou a moldar a sua carreira.
Percebi que pode ser muito difícil ser presidente e, quando jovem, para mim, essa experiência moldou e redefiniu o tipo de impacto que quero causar. Olhei para ele e disse, quero ser alguém que eleve esse sofrimento, quero ser a pessoa que fala e faz os discursos, mas também quem implementa as políticas e as vê concretizadas. Se tenho aspirações políticas, neste momento diria ministro da Saúde ou ministro da Tecnologia, algo assim.
Muitos ao seu redor apoiam a paixão e dedicação de Natasha pela liderança.
Sobre paixão e determinação que começaram há muito tempo, ainda quando ela tinha apenas 7 anos. Foi aí que começamos a ver os pontos fortes de ser defensor da verdade.
Ela é alguém muito confiante, que não tem medo de expressar seus pontos de vista e opiniões e se defende.
Uma das piores doenças é não fazer nada. No final de contas, todos têm um papel a desempenhar e devemos descobrir qual é o nosso papel e desempenhá-lo de forma eficaz.
Num esforço para obter estatísticas precisas sobre o número de jovens políticos na Zâmbia, a Voz da América contactou o Centro para Jovens Líderes em África, mas essas tentativas não tiveram sucesso até agora. Natasha tem esperança de que, uma vez mais, os jovens na Zâmbia se envolvam na liderança e na defesa de direitos, isso levará a um futuro melhor e ao desenvolvimento do país. Agora vamos para a página desportiva. Vamos começar com a Liga África de Basquetebol, o BAL, a decorrer em Kigali, no Ruanda, onde sábado o Petro do Luanda vai disputar a final contra o Al Ahly da Líbia. Ontem, Petro teve que ir ao prolongamento para bater o Cape Town Tigers por 10 pontos de diferença, 96-86. O Cape Town Tigers quase que fez ao Petro o que o Petro fez nos quartos de final ao Doan do Senegal, isto é, estar a vencer por muitos pontos e deixar-se perder. O Petro, que venceu ao fim do terceiro quarto por 11 pontos, 66-55, depois mesmo de ter estado a vencer por 13, parecia a caminhar à vontade para a vitória, desmoronou-se no último quarto, onde perdeu por 22-11, terminando o jogo empatado. Foi só prolongamento e aí o Petro marcou 8 pontos seguidos sem resposta e bye-bye Cape Town Tigers. Mas o Petro apanhou um susto. Nicholas Faust, a aquisição do Petro para este torneio, foi o melhor marcador do Petro com 23 pontos. Lucene Gonçalves teve 16. João Pedro teve 13. Agora, na final, no sábado, o Petro vai defrontar outra equipa surpresa, o Al Ahly da Líbia, que está no torneio pela primeira vez e que até agora não perdeu nesta fase final um jogo. Nas meias-finais também teve que ir ao prolongamento para bater o River Upers, da Nigéria, por 93-89. O Al Ahly qualificou-se aflitivamente, pois na conferência onde estava inserido, a Conferência Nilo, venceu 3 jogos, mas perdeu outros 3. Desde então, reforçou-se com 4 novos jogadores e os resultados indicam como isso foi bom para a equipa. Petro está na final pela segunda vez na história do BAL. A primeira vez foi em 2022, perdeu na final frente ao Monastir da Tunísia. Nas outras edições, Petro ficou em terceiro e quarto lugar. A final é às 15 horas de Angola, no sábado. E vamos agora para o futebol para falar do valor das transferências. O Observatório de Futebol, sediado na Suíça, emitiu a sua lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo. No topo está o meio-campista inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, avaliado em 302 milhões de dólares. Segue-se o avançado norueguês do Manchester City, Erling Haaland, avaliado em 275 milhões. Outro jogador do Real Madrid, o brasileiro Vinícius Júnior, está em terceiro lugar, avaliado em 260 milhões de dólares. Depois é o seu colega de equipa, o Rodrigo Goes, avaliado em 239 milhões de dólares. Em quinto está outro inglês, Phil Foden, avaliado em 220 milhões de dólares. Ele também é do Manchester City. Portanto, pormenor curioso, nestes 5 primeiros, 3 do Real Madrid, 2 do Manchester City. O jogador africano mais valioso é o senegalês Nicholas Jackson, avaliado em 107 milhões de dólares. É defesa. É do Senegal, tem nome em inglês, porquê? Ah, o pai é da Gâmbia.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Kila Williams, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma segunda parte, mas para já fique com a terceira parte com o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta quinta-feira, 30 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção está o Jaime Faria e na técnica, Kila Williams. Estamos a transmitir ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X, no Instagram, com a referência VOA Português. E para contactos com a Redação Central, e também se quiser subscrever ao canal da Voz da América no WhatsApp para receber os nossos produtos, envie-nos uma mensagem para mais um 202-251-9466. Principais títulos desta emissão, primeiros resultados das eleições na África do Sul indicam que o ANC pode perder a maioria no Parlamento. Prosseguem combates na faixa de Gaza, onde Israel assumiu o controle da zona de fronteira com o Egito. Na Guiné-Bissau, secretário de Estado da Ordem Pública desafia ativistas a mostrarem provas de espancamentos por parte da polícia e em Moçambique a prisão de 40 indiciados no crime de lavagem de dinheiro levanta outra vez o debate sobre o combate ao fenómeno. Quinta-feira na Voz da América é dia de dois R's, um espaço de análise. Hoje falaremos sobre informação e desinformação em África, isso mais à frente. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o secretário do Estado da Ordem Pública desafiou o coordenador da Frente Popular, Armando Lona, a mostrar pessoas que terão sido espancadas na sequência da sua prisão durante a marcha de 18 de maio reprimida pela polícia. José Carlos Monteiro também assegura que a Frente não enviou qualquer carta ao Ministério do Interior a comunicar a reeleição da marcha que, segundo a organização, pretendia resgatar a República e acusou a Frente Popular de pretender incendiar o mercado de Bandim. Amar La Salete tem mais detalhes.
Numa conferência de imprensa na quarta-feira, o governante disse desafiar as organizações que fazem parte desse grupo de cidadãos a apresentar uma cópia da carta entregue ao Ministério do Interior e justificou a ação do Ministério do Interior para garantir a estabilidade e a ordem pública. O secretário de Estado da Ordem Pública também pediu à Frente Popular e outros ativistas que apresentem provas do espancamento dos detidos. Cito, estamos a desafiá-los a trazer aqui aquela senhora que diz ter sido vítima de espancamento no Ministério, mas até hoje ninguém apareceu. Fim de citação. Isto em referência à divulgação de imagens de uma senhora nas redes sociais que teria sido espancada pelas autoridades. Monteiro acusou a Frente Popular de ter outras intenções e disse ter enviado ao Ministério Público todas as provas que apontam para outras intenções da manifestação. Eles pretendiam deitar fogo ao mercado de Bandim, concluiu o secretário de Estado da Ordem Pública. Na terça-feira, como a Voz da América noticiou, o coordenador da Frente Popular, Armando Lona,
que esteve detido durante 10 dias depois de liderar uma marcha pacífica em Bissau, disse que os ativistas presos foram submetidos a sessões de tortura por agentes bem identificados e filmados com o propósito de apresentar alguém ou grupo de pessoas. O ativista acrescentou que a responsabilidade destes atos deve ser apurada pelos titulares do Ministério do Interior e todos quantos participaram naquele ato. Lona reiterou que a Constituição dá aos cidadãos a liberdade de se manifestarem quando bem entenderem e lamentou, e cito, que 50 anos depois da luta pela libertação nacional, os filhos da Guiné-Bissau continuam a ser colocados numa prisão desumana e torturados de forma brutal a serviço de uma pessoa, alegando sempre ordem superior. Fim de citação.
Obrigado, Mayra de la Salete. Vamos agora para Moçambique, onde analistas políticos tecem duras críticas ao comunicado da Procuradoria-Geral da República relativo à instauração de processos com 40 indiciados no crime de lavagem de dinheiro e à apreensão de 330 milhões de dólares por não arrolar as pessoas envolvidas nesses crimes nem indicar onde é que estão os bens apreendidos. Entretanto, uma fonte policial disse que o empresário Gulen Hassan, pai de Nuru Gulen, ele que está sendo procurado por tráfico de drogas, foi detido ontem em Nacala, província de Nampula, no âmbito da Operação Stop Lavagem de Capitais, levada a cabo pelo Ministério Público. As reações aqui com o Ramos Miguel.
Analistas políticos tecem duras críticas ao comunicado da Procuradoria-Geral da República de Moçambique relativo à instauração de processo com 40 indiciados no crime de lavagem de dinheiro e à apreensão de 330 milhões de dólares por não arrolar as pessoas envolvidas nisso nem indicar onde é que estão os bens apreendidos. Entretanto, fonte policial disse que o empresário Gulam Hassan, pai de Nur Gulam, foi detido esta quarta-feira 29 em Nacala, província de Nampula, no âmbito da Operação Stop Lavagem de Capitais, levada a cabo pelo Ministério Público. O Ministério Público diz no seu comunicado que o modus operandi dos arguidos se traduzia na criação de empresas de fachada que as usavam como veículo de exportação de capitais, cuja origem dos fundos em causa é de proveniência ilícita, em alguns casos desconhecida. No âmbito da operação designada Stop Lavagem de Capitais, várias buscas a residências e estabelecimentos comerciais foram feitas na cidade de Maputo e Matola, sul de Moçambique, e Nampula e Nacala, no norte do país. Para o analista político Luiz Nhaxote, este é um comunicado para vangloriar uma pretensa vitória, porque isto está longe de representar um combate ao crime organizado.
Um combate cerrado não passa por comunicar, dizer tudo feito na escala, sobretudo na escala do crime organizado. Eu acho que é muito mais importante a gente ver gente julgada e efetivamente condenada. Depois podem ser limitados. Até agora, pela nossa Constituição, todos gozam de presunção de inocência. É uma vitória meia-ar.
Fonte policial disse que o empresário Gulam Hassan foi detido em Nacala no contexto da operação contra a lavagem de dinheiro, uma cidade onde, segundo Luiz Nhaxote, o Estado tem sido incapaz de combater o tráfico de drogas.
Nacala é um viveiro há muito tempo que o Estado nunca quis pôr as mãos ao que se passa ali. Nacala, pessoas que têm uma tabacaria de 1 metro por 2 e conduzem Ferraris. Qual é a economia de uma loja de 2 metros por 3 que você conduz Mercedes-Benz?
O analista Rui Mati diz que as apreensões do Ministério Público mostram algum trabalho, mas critica a falta de transparência nesta operação, porque não se diz quem são as pessoas, nem onde se encontram os bens apreendidos.
Para uma maior transparência, era preciso também que se fizesse um arrolamento de quem são essas pessoas, porque eu acho que assim fica mais clara a informação, porque podem ser pessoas que convivem conosco dia a dia, ainda andam por aí. É preciso complementar esta informação. Pela quantidade de processos, de assuntos que nós assistimos nos últimos anos, percebe-se que esses valores são uma parte ainda muito pequena daquilo que esta ação de luta contra o branqueamento de capitais está a fazer.
Por seu turno, o analista político Egídio Plácido considera que Moçambique precisa limpar a sua imagem a nível internacional, porque tem sido apontado como um país onde o crime organizado, incluindo o narcotráfico, está a um nível muito elevado.
Ainda há pessoas que têm vidas, digamos, de certo modo, suspeitas, porque nós vemos até mesmo a questão etária, mas também temos situações de muita gente que aparentemente não tem grande renda, mas o patrimônio que possui é gigantesco. Então, há muito trabalho ainda por fazer. É verdade que tudo tem começado de algum sítio e começou-se daqui. Espero que o processo não seja empenhado por questões políticas também. Esse é um grande problema, porque persegue-se alguns, mas há outros tantos que ficam impunes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Hoje é quinta-feira, é dia de 2Rs, um espaço de análise mediado pela Ana Guedes, com os nossos analistas Rui Neumann e Raul Braga Pires. Hoje o tema é informação e desinformação em África.
Os repórteres sem fronteiras dizem que a zona do Sahel está-se a tornar uma zona de não informação livre e também onde se começa a haver cada vez mais desinformação. E a informação que é dada de uma, em termos patrióticos. Como é que se pode definir neste momento a liberdade de informação, de expressão na zona do Sahel?
Neste momento, a liberdade de informação e a expressão é praticamente nula, porque principalmente os três países, quando estamos a falar do Sahel, aqui temos que estender da Mauritânia até à Somália, precisamente. E se virmos todos estes países, com exceção do Chad, onde existe uma oposição que participou nas eleições, e daí há uma certa, sempre, tudo isto muito limitado, uma certa liberdade de expressão e também ainda de informação, quando assistimos aos três países de base, e foi aí que o Repórter Sem Fronteiras até concentrou o seu trabalho de investigação, estamos a falar precisamente do Mali, do Burkina e do Niger, tiveram os três um golpe de Estado militar, e que os três países estão a impor narrativas oficiais impedindo qualquer possibilidade de contraditório. O único contraditório que existe nestes países tem sido promovido pelos grupos armados terroristas, que eles dão aí a contra-informação, mas também é uma informação que entra na própria desinformação, tal como têm feito estes três estados que citei. E porquê existe, esta situação de vazio, de liberdade de expressão e de informação? Porque os três países que têm juntas militares no poder querem manter as suas narrativas oficiais que lhes vão permitir dar uma visão das operações militares que têm levado a cabo contra os grupos armados terroristas de grande sucesso e, por outro lado, limitar que seja veiculada uma informação dos crimes contra civis que os próprios militares têm feito. Foi por isso mesmo que até no Burkina Faso, o Ibrahima Traoré, que é o presidente da transição, são sempre transições que a gente não sabe quanto tempo vão durar, e tornou-se mesmo um tabu, que proibiu, por exemplo, a emissão da Voz da América, da BBC, mesmo da France 24, da RFI, tal como aconteceu já no Mali e também no Niger. Ou seja, uma informação que seja independente, que não vá de encontro à narrativa oficial destas juntas, uhum. Aí torna-se imediatamente uma informação a pagar, digamos uhum. assim. Só que não afeta só os grandes canais, o que tem acontecido nesta operação de censura à grande escala, mas tem atingido também muitos órgãos de comunicação locais, que são muito importantes na divulgação da informação, e os órgãos de comunicação também comunitários, que por vezes são acusados de não seguirem a narrativa oficial, por um lado, e por outro lado, não seguirem a narrativa dos grupos armados terroristas que estão cada vez mais presentes nestas regiões, portanto, norte de Burkina, norte de Mali e um pouco por toda a parte no Niger.
Uma das coisas, Raul, que os Repórteres Sem Fronteiras dizem é que a cobrir as várias crises que existem no Sahel tornou-se e está a tornar-se um desafio cada vez maior para os jornalistas, sobretudo desde que as juntas militares tomaram o poder, juntas militares que tentam controlar e silenciar a imprensa. Como é que tu vês esta situação?
Vejo-a como normal, no sentido em que a detenção e a manutenção do poder depende disto. E depende deste filtro, desta censura que está a ser agora imposta. Agora, também é preciso termos em consideração que os tempos também mudaram, no sentido em que isto também é um sinal de desespero, no sentido em que, neste momento, um WhatsApp pode destruir um governo, não é? Um WhatsApp pode acicatar ânimos ou refriá-los. E, portanto, a censura que está a ser feita e o controle que está a ser feita é aos mídias tradicionais, que já inclui a imprensa eletrónica, mas depois há toda uma panóplia de meios de comunicação social, de meios de comunicação privados que permitem a difusão de notícias e têm sido, aliás, a primeira fonte em muitos casos. Estou, por exemplo, a lembrar-me da detenção e morte ou o ataque à propriedade, ao complexo onde Bin Laden estava escondido no Paquistão. Foi um tweet, não é? Foi umas primeiras imagens num tweet que dá um alerta de que alguma coisa se estava a passar. Portanto, acho que faz parte do caminho, no sentido em que os golpes militares também se predispõem a tudo isto, e predispõem-se exatamente àquilo que o Rui acabou de dizer, que é os períodos de transição que nunca se sabe quando é que terminam e que são geralmente sempre extensíveis por uma ou duas vezes. E em todo esse processo, o lápis vermelho, como nós costumamos dizer aqui em Portugal, a censura, esse controlo, é exercido, e é exercido a bem daqueles que exercem o poder e o querem manter. Portanto, não vejo aqui nada de novo. E depois, um detalhe, há aqui um fun fact de Portugal relativamente ao Sahel que eu gostaria de rapidamente ilustrá-lo. No domingo passado, passou um documentário de Toda a Verdade. O país em análise, e a questão em análise, era a questão das migrações e a rota que passa pelo Níger. Estava lá o mapa, estava lá sinalizado a cidade de Niamey, estava lá sinalizado a cidade de Agadez, mas a voz off, a narradora portuguesa, sempre se referiu ao Níger enquanto Nigéria e sempre se referiu aos nigerinos enquanto nigerianos. E, portanto, isto também é um sinal da percepção que aqui em Portugal, claro que a percepção em França é completamente diferente e noutros países mais europeus do que nós, mas no nosso caso particular, a realidade é esta: um órgão de comunicação social de referência ou não fez bem a tradução, ou não sei o que é que aconteceu, há ali um desconhecimento total da realidade para se referirem nestes termos. Isto é que eu já não acho que seja normal.
Isso pode ser uma tradução, isso pode ser apenas uma tradução, a dificuldade de tradução para português de Níger e Nigéria, muitas vezes encontra-se um bocado.
E ignorância deste lado de quem traduz, não é? Porque do inglês para português eu não acredito que seja na Inglaterra ou nos Estados Unidos que isso já venha traduzido. É feito aqui, na recepção, imagino eu. Portanto, é uma dificuldade de tradução e também uma ignorância, mas um erro crasso e palmatório, pelo menos para nós, no nosso programa.
Rui, não sei se queres acrescentar.
Eu queria destacar aqui um aspecto importante que ainda não abordamos, que é o seguinte. A RFI, a France 24, a VOA, a BBC, foram canais, tornam-se canais persona non grata na maior parte destes países. Mas não quer dizer apenas que se deixam vazio. Estes canais estão a ser substituídos por órgãos de comunicação como Russia Today e a agência de notícias, a Sputnik, que é a herdeira da RIA Novosti, ou seja, órgãos de comunicação russos. E isto não acontece por acaso, porque entra perfeitamente na narrativa que Moscou pretende dar nestes países em que está muito presente, e daí a política de censura contra as oposições e a não liberdade de expressão que a gente tem assistido na própria Rússia,
tem sido transferida para estes terrenos no Sahel, estes países no Sahel, em que existe esse próprio método de desinformação e informação num só sentido que não dá espaço ao próprio contraditório. Mas isto tudo faz parte de uma guerra híbrida na qual o Ocidente é muito tímido ainda a combater, mas que a Rússia não tem travões legais nesta matéria. Portanto, investe fortemente e tornou-se agora a verdade nestes países, é a verdade das narrativas oficiais, que é, por sua vez, reforçada com a narrativa que acompanha as oficiais, difundidas seja pela Sputnik, seja pela Rússia Today.
Isto também a acrescentar, sim, Rui, que uma das coisas que se nota, por exemplo, nesta zona é que as juntas querem que seja dado o chamado tratamento patriótico à informação, o que leva muitos jornalistas a autocensurarem-se em relação a temas sensíveis. Portanto, acaba por deixar aqui um espaço que é facilmente ocupado por outras agências de notícias, outros canais de informação que não têm problemas em espalhar este tipo de informação.
A autocensura em África é uma opção até de sobrevivência. Muitos jornalistas que insistem em manter em verdade uma informação correta, equilibrada, após uma investigação e um trabalho de campo efetuado, ele pode correr um risco de morte caso essa informação não vá de encontro a esse populismo, a esse patriotismo que é referido. Isto a gente tem visto no Burkina Faso, em qualquer um que denuncia os massacres perpetrados pelas Forças Armadas de Burkinabé é considerado antipatriota e até pode ser condenado por traição. A mesma acontece no Mali, como acontece também agora também no Niger. Os jornalistas têm uma tarefa extremamente difícil, é continuarem como jornalistas, mas manterem uma posição de submissão à narrativa oficial e também narrativas russas, porque atacar, digamos, a presença militar russa através dos Wagners ou do Africa Corps é considerado antipatriótico porque se está a pôr em causa, segundo a narrativa oficial, as forças militares de uma potência estrangeira que vieram ajudar os poderes que estão no palácio, digamos assim. O trabalho de jornalista é um trabalho extremamente ingrato, diria eu, entre aspas, porque ele não tem liberdade de ação, então aí sim ele aplica a ele mesmo a própria autocensura. Vimos em vários casos que, quando não aplicaram a autocensura, as rádios ou mesmo foram fechadas ou foram destruídas, os jornalistas foram presos, foram eliminados em circunstâncias que ainda se desconhece, como forçados mesmo a calarem-se ou a exilarem-se, como tem acontecido também muito.
Última pergunta para o Raul. Os repórteres sem fronteiras dizem que a liberdade de imprensa no Sahel está em jogo e que são precisas medidas urgentes para proteger. De que lado é que podem vir estas medidas se os próprios governos regionais também, de alguma forma, impõem restrições à liberdade de informação, à liberdade de imprensa?
Pois claro, eu a única mudança que vejo aqui possível são as mudanças anunciadas e queridas e manifestadas, vociferadas pelos líderes sahelianos que querem acabar com a CDAO, reformular a CDAO, transformar a CDAO em outro tipo de organização. Eu vejo um mitigar desta situação e um melhoramento acentuado desta situação apenas em pacote. Apenas numa reestruturação destas, num trabalho de fundo, que obviamente tivesse como apoio a União Europeia e que a condição, obviamente, da União Europeia é essa, é a constitucionalidade e liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E, portanto, num pacote desses eu vejo este cenário a ser invertido. Na atual situação, Depois a Rússia vai claramente surfar esta onda e também tem um exército de bloggers para o fazer. E depois, do nosso lado, também se calhar há que constituir um contra-exército de bloggers para contrariar esta situação. E isso tudo depende de prioridade e de orçamento. Uhum. Aparentemente isto é uma prioridade no orçamento russo, sem dúvida que sim. Ainda não será para nós.
Provavelmente o investimento também não é assim tão grande quanto isso, dada a tecnologia que existe. Rui, pois, última claro, palavra, aqui, rapidamente.
Aqui, muito. O problema é que a Rússia não tem travões legais, enquanto a Europa privilegia sempre os princípios éticos e legais. Mas o que se passa também é que as populações são facilmente manipuláveis, por um lado, mas, por outro lado, também tentam contornar o que é a propaganda e a desinformação, que a maior parte da informação que circula nestes países é essencialmente de propaganda, e conseguem, existem hoje meios para contornar tudo o que é censura e limitação de acesso, com os VPNs e vários sistemas, coisa, através da internet consegue-se com facilidade, e temos assistido isso na China, que controla de uma forma extremamente radical e rigorosa toda a informação vinda do exterior, como no Irão se passa a mesma coisa. E seja os chineses, seja os iranianos, têm acesso à informação e não há ninguém melhor que os próprios africanos, que têm uma capacidade extrema de conseguir contornar todos estes sistemas de censura e de controle da informação.
Rui Norman e Raul Baraga Pires, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Vamos agora às notícias que marcam esta quinta-feira aqui na Voz da América. O Departamento de Estado americano afirmou ter acusado vários atuais e antigos funcionários do Uganda de envolvimento em corrupção significativa ou violações graves dos direitos humanos como resultado das ações. O Departamento de Estado afirma que os funcionários ugandeses colocados sob sanções não serão elegíveis para a entrada nos Estados Unidos e também contam-se, entre elas, contam-se a Presidente do Parlamento, Anita Among, que é citada pelo seu envolvimento em corrupção significativa ligada à sua liderança do Parlamento do Uganda. E assim chegamos ao final desta emissão. De todos se despedem, um Jaime Faria, Kila Williams e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
De seguida apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A repressão do povo nicaraguano pelo regime do presidente Daniel Ortega e da sua mulher, a vice-presidente Rosário Murillo, continua. O relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre os direitos humanos na Nicarágua, recentemente publicado, refere que as pessoas ligadas ao governo do presidente Daniel Ortega Saavedra levaram a cabo uma campanha de assédio, intimidação e violência contra os considerados inimigos do regime, tais como os antigos prisioneiros políticos e respectivas famílias, ativistas agrícolas, grupos da oposição pró-democracia, defensores dos direitos humanos, líderes do setor privado, clérigos, outros agentes religiosos e grupos da sociedade civil ligados à Igreja. Em resposta a esta repressão e à exploração insensível de migrantes vulneráveis por parte do regime, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está a impor restrições à concessão de vistos a mais de 250 membros do governo nicaraguano, incluindo pessoal da polícia e paramilitar, funcionários penitenciários, procuradores, juízes e funcionários do ensino superior público. Para além disso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou três entidades sediadas na Nicarágua: um centro de formação militar russo que apoia a Polícia Nacional da Nicarágua nos seus abusos e perseguição de opositores políticos e duas empresas de ouro que produzem receitas para o governo de Ortega Murillo. Os Estados Unidos continuam empenhados em utilizar as nossas ferramentas para apoiar o povo nicaraguano, nomeadamente restringindo a capacidade do regime de Ortega Murillo de financiar as suas atividades opressivas e desestabilizadoras, afirmou
subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Informações Financeiras, Brian Nelson. Além da exportação do ouro através de empresas corruptas e afiliadas ao governo, o regime também está a angariar fundos à custa de migrantes desesperados, entre outras táticas, vendo vistos nos aeroportos da Nicarágua, que exigem que os imigrantes deixem o país em 96 horas. Desta forma, o regime lucra com a facilitação de migrantes irregulares, que em muitos casos chegam aos Estados Unidos. Em resposta, como disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrian Watson, em comunicado, os Departamentos de Segurança Interna, Estado e Tesouro dos Estados Unidos emitiram conjuntamente um alerta político para as empresas de viagens com informações sobre as formas como as redes de contrabando e as organizações criminosas transnacionais se aproveitam de migrantes vulneráveis. As ações em curso nos Estados Unidos para responsabilizar estes atores de práticas maliciosas e os principais passos que a indústria das viagens pode dar para evitar a cumplicidade na exploração dos migrantes. Os Estados Unidos exortam o regime nicaraguano a pôr termo à repressão do povo nicaraguano e à exploração cínica dos migrantes vulneráveis. As novas medidas mostram que os Estados Unidos continuarão a responsabilizar o regime pelos seus abusos. Acabamos de apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.